Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Frederico Torres é aquele jovem que comparece ao nosso programa todas as segundas-feiras, é educado e ajuda você a educar o seu bolso, viu? Principalmente nesse mês de janeiro, que é um mês que se o bolso não tiver educação, eu vou te contar, complica a vida de todos nós. Muito bom dia para você, Frederico Torres, economista.
Bom dia, Ami. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Fred. Bem-vindo mais uma vez.
Obrigado. Teve passeando, né?
Sim, tive que sair de férias, como todo bom mineiro. Fui pra praia, né?
Com certeza, né? Esquecer essa cor de escritório que a gente fica, né, Fred?
Pois é, mas aí você chega de volta e já tem que botar as contas tudo em dia, né, Pedro?
Aí é que é o problema, né?
Pois é, aí a gente já tá trazendo.
E quem gastou muito nesse período se complica mais ainda, né?
Bom, aí nem.
Mas
nem...
você com certeza fez suas continhas lá, tudo direitinho. Por exemplo, você gastou lá na praia, gastou X, porque você sabia que esse mês você tem que pagar
IPVA e IPTU. É.
Brabo.
Vamos começar a falar sobre isso então, Ami. Então, fiz a conta aqui para ajudar o ouvinte, porque é uma questão que se coloca aí agora, hoje, para o IPVA, né? O dado de pagamento antecipado aí para as placas de final 1 e 2, é se vale a pena ou não antecipar o pagamento completo, né? Ou pagar a primeira parcela apenas, ou já antecipar tudo se aproveitando daquele desconto de 3% aí que o governo oferece para quem paga tudo de uma vez só.
A lei trabalhista é muito interessante, né? A gente tem direito ao 13º salário, em dezembro. Em janeiro, esse tomo tudo de volta.
Tem um post lá no blog que é mais ou menos isso aí. O camarada recebendo o 13º com a mão e entregando para as obrigações do mês de janeiro com várias outras mãos, assim, como se ele fosse um polvo, né? Ele só repassa, né? Pega e entrega do outro lado.
Cada tentáculo é uma grana.
É isso aí. Então, vamos pensar aqui então, eu preparei um exemplo, o caso de um proprietário de veículo com uma placa de final 2, né, aqui em Minas Gerais, que tem a opção de pagar o seu IPVA antecipado hoje, no valor de R$ 1.164, ou em três parcelas mensais de R$ 400. Três parcelas mensais de R$ 400 daria R$ 1.200, ou... antecipando tudo e pagando 3% a menos, que é o desconto, né? Ele pagaria, ao invés de 1.200, ele pagaria R$ 1.164.
30 e poucos reais de diferença.
R$ 36 de diferença. Até o Pedro me perguntou, no final, acho que do nosso último programa, se isso não era pouco demais. E pode parecer pouco mesmo, 3%. Ah, 3%, a gente está acostumado talvez com números um pouco mais altos. Mas eu fiz a conta aqui para o ouvinte ter noção. Mesmo parecendo pouco, ainda vale a pena. Por quê? Porque se você aplicar o dinheiro, né, que ao invés de pagar antecipado, você paga 400 e aplica os outros 800, né, três parcelas de 400, tá. Pensa nisso. Você tem a opção de pagar ou 400 três vezes, ou 1.164. Se você, para você ter o rendimento financeiro equivalente a esses R$ 36 de desconto, você teria que conseguir uma aplicação que te rendesse 2,86% ao mês. Uma aplicação financeira que te renda 2,86% de juros ao mês, hoje em dia, é praticamente impossível conseguir. Você até consegue, mas naquelas aplicações extremamente arriscadas, né, que a gente não vai recomendar aqui.
Com volume de dinheiro maior, né, Fred?
Não, mas não é só dinheiro maior, tem que ser bolsa de valores, tem que ser dólar, tem que ser derivativo, coisas que, obviamente, estão não recomendaria para ninguém aqui do nosso público ouvinte. Então, sem assumir riscos muito altos, você não consegue essa rentabilidade, o que significa dizer que, mesmo parecendo pouco, Pedro, os 3% de desconto que o governo nos oferece, a minha recomendação é que você se aproveite da opção de pagar antecipado, vá lá e quite o seu IPVA integralmente, tá? A mesma coisa, quer dizer, o caso um pouquinho mais diferente é para o IPTU, porque o IPTU...
7%, né, de desconto.
Exatamente, no caso do IPTU...
Aí já é mais vantajoso, né?
Não? Mas aí o pagamento se dá ao longo de 11 meses, né? A diferença é essa. Por isso que eles oferecem um desconto um pouco maior, porque demoraria um pouco mais para a prefeitura pôr a mão no seu dinheiro, né? Então, como é que funciona no caso do IPTU? A opção do pagamento antecipado, acho que começa a partir de amanhã, dia 20, salvo engano, ou pagamento através das parcelas diluídas ao longo do ano, quer dizer, mensalmente, a partir do mês de fevereiro, você pagando uma por mês em fevereiro, março, abril, até o último mês, 11 parcelas. Tá? E o desconto que a prefeitura oferece, no caso de Belo Horizonte, é de 7%. É óbvio que isso varia de prefeitura para prefeitura. Por exemplo, em Porto Alegre o desconto é um pouco maior, são 12%, né? E por aí vai. Mas preparei também um pequeno exemplo aqui para tentar esclarecer um pouco melhor para o ouvinte. No caso de um contribuinte com imóvel em Belo Horizonte, que tem a opção de pagar esse IPTU antecipado aqui agora amanhã, né, dia 20 de janeiro, no valor de R$ 1.023,00, ou seja, com desconto de 7%, ou em 11 parcelas vencíveis de fevereiro a dezembro, mensais de R$ 100,00. 11 de R$ 100,00, né, a partir de fevereiro, daria R$ 1.100,00 no total. Se ele antecipa pagando tudo amanhã, ao invés de R$ 1.100,00, ele pagaria R$ 1.023,00, né? Com 7% de desconto, que dá mais ou menos R$ 77,00. Também, mais uma vez, pode parecer pouco, né? Mas para conseguir esses R$ 77,00 de rendimento financeiro, o ouvinte teria que aplicar recursos a 1,25% ao mês. Você tem que aplicar numa aplicação financeira que vai render 1,25% de juros ao mês. Essa já dá para aproximar. A gente tem hoje aplicações aí conservadoras, ou seja, aplicações de risco baixo, né, que o ouvinte com algum volume financeiro talvez consiga 1,1%, 1,1 por aí.
Só então, para comparação, a poupança rende 0,6 mais ou menos?
A poupança está quase 0,7 agora. 0,7. Você está na poupança, então, excelente pergunta do Pedro. Você está na poupança, você está ganhando 0,7 ao mês e o desconto que o governo está te oferecendo, no caso agora a prefeitura, no caso do IPTU, é de 1,2. Ou seja, vale a pena tirar o dinheiro que você tem na poupança e antecipar o pagamento do IPTU ou do IPVA, aí mais ainda, né? Porque a taxa equivalente seria aqueles 2,86. Então, nos dois casos, vale a pena antecipar. Quer dizer, recomendo que você pague antecipadamente se você tem a poupança, tá? Se você tem a reserva financeira. Se, como a gente falou lá em 2014, se você separou um pouquinho do seu dinheiro todo mês,
né, Fred? Construiu, se puder, vai lá.
Isso, e construiu aquela reserva financeira, né, justamente para poder se aproveitar de oportunidades como essa. Tá? Agora, se, e isso também a gente é perguntado bastante lá no blog, mas eu tenho dívidas. Bom, você tem dívidas, então muito provavelmente não vale a pena você antecipar o pagamento de IPVA e IPTU. Por quê? Porque a dívida é mais cara do que esse 1,25% de desconto que você tem por mês, do que esse 2,86% de desconto que você tem de taxa equivalente que você tem por mês no IPVA. O que acontece, então? O que eu recomendo para quem tenha um crédito pessoal, dívida no cartão de crédito, pagando juros, dívida no cheque especial? O que eu recomendo para quem tem esse tipo de dívida, que são as dívidas um pouco mais caras, né? Ou mesmo até no consignado também, que está mais caro do que esse 1,25%, é que antecipe o pagamento da dívida. Também conversei com o Pedro aí, o Amir estava de férias, o Amir estava na praia, descansando.
É por isso que eu estou moreno desse jeito.
Enquanto isso, a gente conversou sobre as vantagens de antecipar a quitação da dívida. Então, para quem tem dívida, tá? Exceto o crédito imobiliário, que é isso aí, um pouquinho mais barato do que... É um pouquinho mais barato, mas para as outras dívidas, grosso modo, tem uma reserva? Então, só dá para escolher um, né? Só dá para antecipar o pagamento de um. Vou antecipar o quê? IPVA, IPTU ou a dívida? Não, a dívida. A dívida é mais cara do que os três, tá? É a mais cara dos três, provavelmente. Só dá para antecipar um dos dois. Não tenho dívida. Só dá para antecipar um dos dois. Ou IPVA ou IPTU, para quem está em Belo Horizonte, né? O IPVA é mais caro. Antecipe IPVA e parcele o IPTU. Tá? Então, tudo depende daquilo...
São as continhas que você tem que fazer no seu dia a dia, né, Fred?
Isso, e que eu estou fazendo aqui para o pessoal agora. Então,
bacana, a dívida está dando uma facilitada aí, bacana.
Isso, cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal, aquele que você toma na maquininha lá no caixa eletrônico, né, quando você vai sacar e antes de conseguir sacar, eles já te oferecem já a possibilidade de tomar um empréstimo. Né? Então, esses três são os mais caros ali, aí depois você tem um consignado que também... ainda está mais caro do que o parcelamento do IPTU. Você tem essas quatro, antecipe elas. Se você não tem essas quatro, tem dinheiro só para o IPVA ou IPTU. Antecipe IPVA. Se eu tenho para antecipar todos, antecipe tudo. Fique livre de dívida.
É como se fosse uma hierarquização das dívidas. O que você tem que priorizar? Agora, é claro, tem que pagar tudo, né? É. Tem que pagar tudo, mas se você tem a chance de pagar uma em cota única e parcelar o resto, já que está faltando dinheiro... Privilegia, então, o pagamento do IPVA, porque
ele é mais caro do que o IPTU.
E lembrando aqui, ó, que vamos voltar para o IPVA. Os proprietários de veículo que descumprirem esse prazo de pagamento têm aí multa, né, Fred?
Aí começa, né? Multa de 0,3% ao dia no primeiro mês, aí depois você tem... uma multa de 20% e juros. Então, assim, aí vai só acumulando, vai só piorando. Você tem, salvo engano, também uma taxa de emissão de boleto para quem quer financiar, que acho que é de R$ 4,00 por boleto que você emite, no caso do IPTU, salvo engano, de Belo Horizonte. Então, para emitir um boleto, você paga os R$ 4,00. Começam a se acumular aí outros custos financeiros que só vão encarecer, né? Essa sua obrigação.
E tem que lembrar também que no caso do IPVA, a gente ainda tem outras duas taxas que tem que pagar junto.
Sim.
Que é a taxa de licenciamento.
R$ 77,60.
E o seguro DPVAT, 105
Essa taxa, essa taxa do registro de licenciamento, ela pode ser paga até o dia 31 de março, então já pode jogar um bocadinho para frente. Eu estava lendo uma matéria no jornal muito interessante falando sobre o aumento do crédito imobiliário em volume, mas também aumentando, né? Quer dizer, a gente paga muito, o custo para você adquirir alguma coisa tudo é muito caro. E quando você faz investimento, você muitas vezes não... O que você lucra é muito baixo. É só para ganhar. Quer ver coisa interessante aqui, Fred? Se me permita aqui, por favor. O governo de Minas espera arrecadar 3 bilhões e 800 milhões com o IPVA. Isso representa 13,5% a mais que o último ano. De acordo com o governo, o aumento se deve ao crescimento de quase 6% na frota de veículos aqui em Minas. Desse montante arrecadado, 40% é destinado ao Estado, Caixa Único do Estado. 40% de 3,8 bilhões. Olha a grana que vai para o Estado. Aí você já está garantido o pagamento de fevereiro do funcionalismo público. Desse montante arrecadado, então, 40% vai para o Caixa Único do Estado. 40% vai para o município onde o veículo foi emplacado, na cidade que você emplacou seu carro. 20% para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb.
E isso vale lembrar que
será?
O doutor Erzio Mansur, que é o nosso advogado parceiro aqui, Fred, ele já falou, porque tem gente que reclama, né? Poxa, eu pago IPVA e a estrada está ali cheia de buraco, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Esse imposto do IPVA isso. É só para você ter o carro.
É.
O caso do buraco aí são outros.
É para você
500.
Ter o direito de adquirir um veículo. Gente, é muita coisa que o brasileiro paga. É muita coisa mesmo. E a arrecadação, a gente fica assim... assustado com o montante que o governo arrecada, né? O governo estadual e o governo federal. O governo municipal, muitas vezes, a maioria sobrevive aí do fundo de participação dos municípios, né? É aquela velha história dos prefeitinhos sempre com o Pires na mão lá em Brasília e aqui no Palácio do Governo para buscar dinheiro, financiamento, é uma loucura. Vamos, Fred, tem um ouvinte que ligou para cá, né? Nosso ouvinte Vera do bairro Céu Azul. É, uma consultoria para ela, por favor. Ela quer aplicar R$60 por 6 meses. R$60 mil, por 6 meses. Tá com a grana, hein, Vera? Fred vai dar a dica para você aqui agora e sem te cobrar nada. 0800.
Não, Vera, em primeiro lugar, parabéns, né? Tá com uma reserva financeira aí razoável. Tá melhor do que a maioria do brasileiro, né? O brasileiro, na média, ele está devendo ao invés de ter uma reserva financeira. Então, em primeiro lugar, parabéns para você. É, sobre a sua pergunta, eu acho que já falei aqui no ar outras vezes que é difícil você recomendar aplicação para terceiros. Por quê? Porque é preciso saber tolerância a risco, ou seja, quanto que a pessoa está disposta a perder, se for o caso de perder. Você pelo menos passou o prazo, né? Às vezes também as pessoas não especificam por que prazo elas querem aplicar. Você falou que está disposta a aplicar por 6 meses. Imagino que você não queira poder sacar esse dinheiro durante os 6 meses. Mas, tendo feito essas ressalvas, ou seja, você avalie bem qual que é o seu perfil e use o que eu vou falar aqui no máximo como um subsídio para você tomar a sua decisão, né? Só você que pode tomar a sua decisão, sabe o que é melhor para você. O que eu estou te oferecendo no máximo é uma opinião, né? O que eu tenho recomendado para valores dessa monta e para esse prazo são as letras de crédito imobiliário e são as letras de crédito do agronegócio. São LCIs e LCAs. São os dois.
Isso é negociado no banco?
No banco. Você consegue isso praticamente em todo banco. Cliente aí da Caixa, Banco do Brasil.
Vai lá bancos, conversar com o gerente.
Isso, eles devem ter isso para te oferecer. E esses títulos, eles são isentos de imposto de renda, ou seja, o rendimento financeiro que você tiver aplicando nas LCAs e nas LCIs, você não paga imposto de renda sobre eles, então eles costumam ser, em função disso, eles costumam ter a rentabilidade um pouco mais atraente do que um CDB ou uma aplicação num fundo de investimento financeiro. Ou com certeza na poupança também, para esse prazo não seria uma boa aplicação.
Ô Fred, mas aí, por exemplo, aí ela quer aplicar por 6 meses. Então ela vai pegar esses R$60 mil, levar no banco, eles vão pegar esses R$60 mil, vão aplicar. Então ela não vai poder mexer nesse dinheiro por 6 meses.
Isso.
Então, por exemplo, é o que você falou, né? Às vezes ela tem ali uma pretensão de gastar alguma coisa nesse período, é bom saber que ela não vai poder mexer, porque se ela for mexer, vai perder dinheiro.
Isso, é isso aí. Esses LCAs, por exemplo, você não consegue, não é questão de perder dinheiro, você não consegue pôr a mão no dinheiro de volta durante esse período.
Uhum.
É um título que você compra hoje, vence daqui a 6 meses, e durante esse período é como se o dinheiro não fosse seu, é do banco. Então, não, eu tenho, tá aí, não. Você aplicou por 6 meses, você senta aí e espera. Quando chegar a data combinada, né, no vencimento, você vai ter o seu 60 mil mais os juros, né, que nós contratamos. Antes disso, nem pensar.
Incide alguma coisa tipo taxa de administração
em relação
a esse valor?
Não tem nada que o banco possa te cobrar aí em cima disso. Diferentemente, por exemplo, de um fundo de investimento. Se ela aplicar num fundo de investimento financeiro, muitas pessoas aqui são cotistas de fundo de investimento financeiro, você vai ao banco querendo aplicar, o gerente, tem um fundo aqui que rendeu muito bem, geralmente ele te mostra aquela rentabilidade passada para te convencer a colocar o dinheiro ali. Ali sim, Amir, incide a taxa de administração, né, que é o que você paga para o banco administrar o seu dinheiro, muitas vezes é 1,5%, 2,5%, 3,5% sobre o valor, incide taxa de performance. Né? Ali há custos financeiros.
Aí é que tem que ficar com ele mesmo, né? Porque senão você acaba perdendo dinheiro. Né?
Exatamente. Então, essas taxas que o banco te cobra em outras aplicações também são um fator que diminuem a sua rentabilidade. E nas LCIs e nas LCAs, né? Nas letras de crédito imobiliário, nas letras de crédito do agronegócio, além daquela isenção tributária, ou seja, além de você não pagar imposto de renda sobre o ganho financeiro, você também não tem esses custos financeiros associados. Então, essas duas características é que fazem com que hoje essas duas sejam as melhores aplicações aí disponíveis no mercado.
Tem jeito, por exemplo, para a Vera ainda ficar mais claro para ela? Esses 60 mil, se eu aplicasse na poupança em 6 meses, aí eu teria, por exemplo, 60 mil e uns... Com 0,7?
0,7, 6 meses, 4, 5, vai dar uns R$300 mais
então,
ou menos.
Então, 60.300 nessa LCI ou LCA, e depois de 6 meses eu teria o quê? Uns 61 mil chegaria a isso?
Não, não chega isso tudo não, mas vai dar uns 200, 300 reais, 200, uns 200 reais a mais. Tipo, 60 e 500
aí,
versus 200 60. 200
ou 300 já representa.
Já tá por aí. Bom, então, não sei se bom. Eu tô A minha cabeça tá meio de manhã ainda, mas...
Você tá com a cabeça
salvo
na
algum
praia
engano
ainda,
meu
Fred.
De cabeça na praia, né? Pegando jacaré ainda, igual a minerada.
Ó, 60 mil por mês... Prestando para mim, Francisco, pagando juros de 2%.
Essa é uma aplicação que eu acho perigosa. Esse tal de emprestar para amigo, parente. Não você,
Fred,
viu, amigo?
Não,
mas emprestar para amigo e parente, já vi tanta gente perder dinheiro
já,
fazendo isso.
Já vi muita
negócio.
Gente também. Como já vi também muita gente perder dinheiro, é a tal do olho de Tandera, né? O olho grande. Eu vou emprestar esse dinheiro para quem estiver precisando, eu vou cobrar 3, 4% de juros.
Pois
isso é a
agiotagem. Você pode até cobrar, mas não
vai
receber.
Muitas vezes perde, né? Conheço muita gente que já entrou nessa,
então,
meu amigo.
Cobra, mas não recebe, né?
Empresta, mas não recebe.
Então acho que é isso aí, viu, Vera? Se você quiser saber um pouco mais sobre LCA e LCA, entra lá no educandoseubolso.blog.br. Deve ter outros textos lá sobre esse assunto também. E parabéns mais uma vez aí por ter construído a reserva. Se todo brasileiro tivesse construído essa reserva, a gente estaria numa situação bem melhor.
Ela corre o risco de... que você falou, letra de crédito imobiliário, que a gente pensa assim, tá, nos imóveis.
Isso.
E aí acontece alguma coisa que os imóveis começam a cair de preço e aí entra, sei lá, numa crise, ela pode, no final das contas, dos 6 meses, ter menos do que os 60 mil que ela investiu?
Não. A hipótese disso acontecer é remotíssima. Assim, é o banco quebrar, são os imóveis, aí entra uma tecnicalidade meio difícil, mas os imóveis que são lastro para esse título também... ter um problema, mas isso aí, e dentro desse valor também, né, são valores garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, né, então assim, pode ir tranquilo que não vou dar aqui nenhuma recomendação de investimento que seja arriscada, quer dizer, em finanças sempre tem um risco, é mínimo que seja, mas ele sempre existe. Agora, dentro desse mundo, né, essa é uma aplicação bastante segura.
Ô Fred, uma perguntinha aqui. Isso aqui vai incidir no imposto de renda? O imposto de renda está aí, batendo na porta também.
Como você não recolhe, esse é um título isento de imposto de renda, se os ganhos financeiros não incidem imposto de renda sobre ele, né, isso aí não vai estar nem lá naquela parte lá de rendimentos tributados na fonte, ou seja, tributados exclusivamente. Não tem nem que ter trabalho com isso.
Mas aí, no caso, o imposto de renda desse ano é do ano passado que a gente faz, né? Então ela teria que ter aplicado isso no ano passado. Porque o imposto de renda de 2015 é ano base 2014. Talvez tenha que aplicar nesse ano para que no ano que vem não incida, né, o imposto de renda.
A aplicação feita agora só vai declarar em março de 2016. Tá
vendo? Uma coisa atrás da outra, né? Tô tudo batendo sua porta e cobrando. O governo vem lá e bate na sua porta o tempo inteiro, liga, manda e-mail. Aff, Maria.
Pois é, mas o mais importante hoje aí, amigo Pedro, é alertar o pessoal aí,
muito
como
bom,
a gente começou
com
PVA e PTU, né? Vale a pena, vamos recapitular, vale a pena antecipar. Os descontos podem parecer pequenos, mas são significativos. Representam um valor superior às aplicações financeiras. Por exemplo, a Vera, se ela tiver IPTU, IPVA, vários carros, etc., para pagar, vá lá e pega uma parte de 60 mil, Vera, e antecipe seus pagamentos de IPTU e IPVA. Vale a pena, é difícil, você não, nem nas LCIs e LCA você não vai conseguir um retorno maior do que esse desconto que o governo tá te oferecendo. Tá bom, gente?
Muito bom. Vai lá comprar joia, o vestido da moda não, viu, Vera? Aplica seu dinheirinho aí. É porque mulher não pode ter dinheiro, né? Dinheiro na mão de mulher, né? O dinheiro na mão, é vendaval. Na mão de mulher é um furacão.
A Vera tá com economia boa ali. Ah, tá vendo? Vamos esperar algum homem ligar aí e falar que tem 60 mil para aplicar, né? Eu achei que tá sendo preconceituoso aí, amigo.
Mas 60 mil, não. Agora vou comprar aquele vestido ali da moda e, nossa, vou arrebentar na festa. Minhas amigas vão ficar com inveja. Vou comprar aquele anel, aquela pedrona maravilhosa que até pesa a mão. Nada disso. Aplica seu dinheirinho aí, Vera. Ô, Fred, obrigado, viu, querido?
Valeu, gente.
Muito obrigado mesmo. Frederico Torres, todas as segundas, dando aqui dicas importantes para você educar o seu bolso e se educar também, né? Não gastar seu dinheirinho. E a gente sempre lembrando que o telefone está sempre disponibilizado para você. Não precisa esperar o Fred vir às segundas, não. Qualquer dia da semana você pode ligar fazendo sua consulta. Aí a Renatinha anota e quando o Fred chegar, ele já está de posse do seu, da sua dúvida aí, para esclarecer a sua dúvida. Frederico Torres, que é economista e com uma tremenda boa vontade, na base do 0800, vem ao nosso programa dar orientações e dicas bacanas para nossos ouvintes. Fred, obrigado. Boa semana para você.
Valeu, gente. Obrigadão. Maior prazer. Tamo aí até segunda que vem.
Vai voltar para férias ou batalha?
Não, começa o trampo hoje. Estamos começando o trabalho de novo.
Esse óculos é bonito, hein? Vocês devem ter custado uma grana.
Pois é, mas não foi financiado, não, viu?
Né? À vista, financiado.
Menino, pago na bucha e com pedido de desconto ainda, né?
Grife bacana, mas comprou, paga. Frederico, obrigado, desculpa as brincadeiras aí.
Um abraço, gente.
Para você.